No Conversando com o Especialista de hoje, o nosso programa traz como tema Não tenha dor de cabeça, evite golpes. Nossos convidados, Maria Angélica Barbosa Mendes, ela é assistente social, especialista em gerontologia, membro da diretoria executiva da ANG Bahia, durante muito tempo trabalhou na Caixa Econômica Federal. E doutor Delmar Bittencourt, delegado, especialista em crimes cibernéticos, é também o nosso convidado para esse bate-papo. Mais uma vez, Maria, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia,
Uma volta.
Patrícia. Agora tá bem agora?
Estamos sim, estamos te ouvindo bem. Já
Muito
estamos também
bem.
com o delegado Delmar. Bom
Pois
dia.
não? Bom dia.
Bom dia.
Ok, então estamos juntos, né, agora com você também, ouvinte, participando pelo 99681-3998. Delegado, começa também, né? Já comecei com a Maria no primeiro bloco. Delegado Delmar, por favor, nos fale um pouco sobre o contexto atual em relação à questão dos crimes cibernéticos, né? As pessoas que estão sendo caindo em golpes constantemente, e cada dia é um novo golpe, e os golpistas, né, estão cada vez mais se especializando e aproveitando da vulnerabilidade das pessoas e também desse momento onde as relações online ficaram mais fortes devido à pandemia Covid-19. Então, o que é que tem ocorrido? Quais são os números, os dados que vocês trazem aí nessa delegacia especializada?
Bom dia a todos. O que a gente tem visto, né, é que houve um aumento exponencial em relação aos golpes e às fraudes praticadas através do meio virtual. Mas a maioria desses golpes que a gente tem observado são golpes que a vítima é induzida a passar algumas informações. Poucos golpes são em relação às vulnerabilidades dos equipamentos, dos dispositivos. Então, assim, a atenção da vítima, eu acho que é a principal ferramenta para combate e prevenção desse tipo de crime. Se a vítima tiver um pouco mais de atenção, ela reduz bastante a incidência desses delitos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é isso. As vítimas têm que estar atentas, as pessoas que recebem ligações, recebem mensagens do telefone, têm que estar atentas a algumas dicas que nós iremos passar para que não caiam em golpes, porque a maioria desses golpes eles estão sendo repetidos, né? São golpes que já estão aí no mercado. Na população, no meio entre nós, há algum tempo, né? Que a gente, se essa informação chegar com precisão às pessoas, à população, eu acho que a gente tem uma grande chance de reduzir bastante esse número de delitos.
Exatamente, esse é o nosso papel aqui enquanto imprensa, atenta também a isso, evitando dor de cabeça, mesmo sendo um programa de saúde, trazer esse assunto, porque essa não deixa de ser uma doença, né? Uma chaga da nossa sociedade, as pessoas que se aproveitam da boa-fé, da inexperiência e dessa situação de vulnerabilidade. E aí, Angélica, você traz a população idosa, que você disse historicamente, né, o tempo que você trabalhou lá na Caixa, você via também essa dificuldade, essa falta de habilidade de lidar com instituições como, por exemplo, os bancos, instituições financeiras, no mundo presencial. E agora, no mundo digital, elas estão ainda mais vulneráveis? O que é que você observa? Oi,
Alô,
Angélica.
estou
Está
eu?
me
Ouvindo?
ouvindo?
Eu estou ouvindo. Você não está me ouvindo, não?
Estamos sim. Queria só que você respondesse. Então, eu acabei de te perguntar
Pronto.
sobre a relação dos idosos com as instituições bancárias, agora que essas
É.
relações elas estão sendo estimuladas mais de forma online.
Olha, Patrícia, é o seguinte, nós temos um problema de base no nosso país, que é a questão da educação. Então, nós temos ainda, né, em pleno século XXI, nós temos um número enorme de pessoas sem acesso à escola, sem acesso às regras básicas de leituras, de informações. Então, o que que acontece? As pessoas vão envelhecendo e a tendência, né, inclusive é uma luta nossa da gerontologia, é que as pessoas não se acomodem, porque a tendência é a pessoa se acomodar transferir as suas responsabilidades para outrem e, com isso, ficam vulneráveis. Ou seja, não se preocupam em se autoeducar, não se preocupam em aprender como se defender e, ainda por cima, confiam cegamente em pessoas que nem sempre são confiáveis. Né? Então, a gente vê isso desde o século passado, né? A gente vê muito isso, que os idosos, eles têm essa tendência de se tornarem mais vulneráveis do que a própria idade já coloca.
Pois okay? É, por isso as dicas aqui que nós vamos passar, elas são valiosas, né? Porque não é apenas os idosos, né, delegado, que são mais vulneráveis, eles sim são grupos mais desprotegidos, ou pela deseducação que a Angélica colocou, ou pelo fato, né, de temer fazer sozinho essas operações, vai pedir ajuda a alguém e essa pessoa nem sempre está com boa fé. Ou então são pessoas que vê bondade em tudo, né? Não estão com aquele sinal de alerta. E o que, que então você poderia dizer? Quais são os golpes hoje mais comuns? Recentemente a gente acabou de ouvir que pelo WhatsApp a pessoa pedindo para depositar dinheiro e os golpistas estão com uma arma nova. Eles estão abrindo um perfil, colocando a foto, baixa uma foto nas redes sociais, abre o perfil no WhatsApp e manda uma mensagem. Como a pessoa olha a foto, ai, meu filho mesmo está me pedindo aqui para depositar R$1.000. E eu estou vendo aqui que a foto dele vai lá e deposita. Ou seja, eles vão se aperfeiçoando cada vez mais.
Exatamente. Olha só, a primeira dica que a gente dá é o seguinte, é que assim que alguém for solicitado pedido de dinheiro através de aplicativos ou de WhatsApp ou de qualquer outro, que entre em contato com essa pessoa através de ligação telefônica pelo número da agenda e não pelo aquele número novo que a pessoa está dizendo que modificou. Então, esse é um dos sinais que a gente pode indicar. Outra coisa é a questão da urgência. Sempre que alguém está querendo aplicar um golpe envolvendo dinheiro, o golpista, normalmente, eles informam que está precisando daquele dinheiro com urgência, né, que está em uma situação ruim. Sempre tem uma pressa para que esse dinheiro seja transferido. Outro detalhe é a empatia, né? A cortesia dessa pessoa, a forma elegante com que ela se dirige para aplicar o golpe, né? E também a gente, além das vítimas estarem caindo, das vítimas familiares, né, estarem caindo nesse tipo de golpe, a gente tem visto também que pessoas estão caindo em golpe por promessas incríveis, promessas de compra de veículos, por exemplo, muito abaixo do valor. Então, esse tipo de golpe, dá para que a pessoa mantenha uma atenção maior para evitar que o golpe seja concretizado. A colega aí tem completa razão em relação a essa falta de estudo, falta de educação digital, falta de cidadania digital que a gente tem, né? No Brasil, a taxa de pessoas com informação em relação a esse tipo de com internet, com WhatsApp, realmente as pessoas não se interessam como deveria, né, em outros países mais avançados, esse interesse é maior. Mas a gente aqui está aqui junto com vocês, da imprensa, para alertar, cuidado, receber um pedido de dinheiro, entre em contato com a pessoa através de ligação telefônica, com um número que a senhora tem ou o senhor tem na agenda, e não esse número novo com a fotografia nova. Isso já é uma adaptação nova do golpe que começou lá atrás com a troca de números. Agora, como existe já a dupla verificação de fatores, eles evoluíram e passaram agora a pegar um número novo com a fotografia da vítima para pedir a suas familiares dinheiro emprestado ou transferência.
Exatamente, então eles vão evoluindo cada vez mais. Agora, com relação aos... Aí daqui a pouco vamos trazer dicas, inclusive de como bloquear, né? Tem mecanismo para bloquear o aparelho, para bloquear o chip, e a questão do uso de senhas. Tem muitas pessoas, e aí, Angélica, os idosos também, até para não ter que ficar memorizando tantas senhas, acabam colocando a mesma senha do banco, ou colocando o nome, a data de aniversário do filho, a data de aniversário. e colocam senhas muito fáceis para os golpistas acabarem descobrindo. Uma outra questão ainda, também falando, ainda voltando a falar da população idosa, é que muitos que por medo de ter golpe nem querem se aproximar da tecnologia, o que seria um erro, né? Então a ideia, eu acho que é orientar o idoso a usar a tecnologia, usar essas ferramentas, aplicativos, celular, mas de forma eficiente. Mas muitos acabam tendo medo, Angélica, de usar a tecnologia, nem querem saber dessa coisa de celular, até mesmo para não cair em golpe. O que é que você tem visto?
Olha, tem esses aspectos todos que você relatou aí, né? Então, o que que acontece? Tem pessoas idosas que não aceitam de forma nenhuma nenhum tipo de relacionamento com a tecnologia. Então, precisa que a gente faça uma ação educativa para que as pessoas aprendam a fim de que se defendam, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, a pessoa não aprende. Então, se ela não aprende, ela fica realmente vulnerável. E quando ela tenta, de alguma forma, se aproximar da tecnologia, nem sempre é pela forma correta, né? Então, precisa, sim, de o próprio governo ter programas de letramento digital, né, direcionado para esse público. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm aonde buscar informação e aí perguntam a um e a outro e tal e terminam caindo nas mãos de pessoas mal intencionadas, que vão saber de senha e tudo. Essa questão de senha, por exemplo, é uma coisa que já poderia estar ultrapassada, porque hoje a maioria dos aparelhos telefônicos, né, dos celulares, eles têm a possibilidade de fazer o reconhecimento facial. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu como bancária de muitos anos, a gente sabe, quem é da polícia também sabe, que existe a questão da leitura da íris, né, que não permite fraude, e também a impressão digital. Ninguém tem no seu dedo polegar, né, nos seus dedos, um desenho igual a outro. Então, assim, precisa que haja um avanço na tecnologia nesse sentido, de fazer o reconhecimento facial e o reconhecimento digital.
Pois é, são fatores, né? São coisas que poderiam facilitar e evitar esse tipo de golpe envolvendo pessoas idosas e pessoas de modo geral, né? Mas os idosos, como vimos, são mais vulneráveis. Agora, delegado, só voltar aqui rapidinho, Maria Angélica, ao delegado. Quando uma pessoa é roubada ou sofreu um golpe, vamos lá, imaginar que alguém não tomou as medidas necessárias, não estava atento, foi roubado ou sofreu um golpe. Qual é a primeira coisa a fazer? É ligar para o banco, para o saque do banco e bloquear a conta? É ligar para a operadora e bloquear o número de celular? É fazer o boletim de ocorrência na delegacia? Qual é o passo a passo? Fui roubado, sofri um golpe, o que devo fazer?
Exatamente. O mais rápido é entrar em contato com o banco, né? Já bloquear, cancelar os cartões, né? Informar o que aconteceu, em seguida a operadora, e providenciar imediatamente também um registro da ocorrência policial. Porque o registro da ocorrência, né, é que vai dar uma segurança maior àquela pessoa. E, além disso, com o registro da ocorrência, muita gente, infelizmente, deixa de registrar a ocorrência policial. E isso impossibilita de que novas práticas dentro das polícias sejam criadas, né? Então, se a gente tiver um número de ocorrências informando o que que está acontecendo, a gente tem como, através dessas ocorrências, estabelecer estatísticas e providenciar políticas públicas, né? Inserção de novos mecanismos de investigação para o combate ao crime. Então, todos esses passos são importantes. Cancelamento dos cartões bancários, em seguida, entrar em contato com a operadora de telefonia e, logo em seguida, realizar uma ocorrência. Em relação a golpes, a gente já tem uma facilidade porque alguns tipos de delitos já pode ser feito a ocorrência virtualmente, né, através da delegacia digital aqui na Bahia. Então, essas medidas mitigam, de certa maneira, os prejuízos que foram. E, inclusive, a gente, mediante essa ocorrência, a gente pode instaurar um procedimento de investigação para deflagrar futuramente uma operação e identificar os autores, né, e prendê-los e responsabilizá-los, se possível, né, restituir à vítima o valor que foi levado, seja o banco, né, que perdeu o dinheiro, ou a vítima, já que se ela contribuiu de alguma forma para que esse valor tivesse sido subtraído. Então, essas medidas de bloqueio e de registro de ocorrência são de suma importância.
Com certeza, bloquear tudo, né? Foi roubado, sofreu um golpe, tem que bloquear, ligar para as operadoras. A questão são as senhas que muitas pessoas, né, delegado, também Maria Angélica podem comentar, anotam, delegado, no bloco de notas do celular, as senhas, deixa lá, registra, ou às vezes até salva no próprio WhatsApp, manda, escreve todas as senhas e manda para um filho, para ter salvo ali, né? Favorita ali aquela mensagem, deixa guardado no próprio celular. Ou no bloco de notas, ou então anota tudinho, assim, as senhas para não esquecer, e coloca juntinho do cartão de crédito dentro da própria carteira, na bolsa. Tem muita gente que faz isso. Ou coloca uma senha muito simples, né, de ser descoberta pelos golpistas. Então, o que vocês poderiam falar sobre isso, sobre essa questão do uso de senha? Qual é a melhor forma de ter guardado a senha para não esquecer? Porque também muitas pessoas preocupam, se eu esquecer a senha.
Posso falar?
Pode sim.
Pode. Olha, a melhor forma de guardar a senha é na memória, né? Essa é a infalível.
E nós, né, idosos aí, para guardar na memória, que às vezes dificulta
mais. É, justamente. A questão é que a multiplicidade de senhas, né, a multiplicidade de serviços que se usa e de senhas que se usa para acessar esses serviços termina dificultando a pessoa a memorizar essas senhas. Então, elas aí terminam fazendo anotações em lugares indevidos. Então, assim, anotar senha em celular, no bloco de notas e tal, jamais. Eu, por exemplo, eu recomendo aos idosos com quem eu trabalho que eles tenham em casa um caderninho, que eles anotem as senhas, mas anotem e guardem muito bem guardado. Então, quando eles forem fazer algum serviço, né, eles vão lá e olhem aquela senha, né, e aí eles procurem memorizar aquela. Então, assim, vou sair para ir ao banco tirar o benefício de prestação continuada, que o INSS acredita todo início de mês, escalonadamente. Então, qual é a senha que eu vou usar para ir ao banco tirar esse dinheiro? Então, tente memorizar aquela senha. Vá ao banco, tire o dinheiro e volte para casa, né? Não leve a cadernetinha, não fale para ninguém, não aceite ajuda de ninguém quando estiver no caixa eletrônico. Então, são cuidados que as pessoas têm que ter. Mas qual é mesmo o ideal? É que a pessoa tenha uma conta bancária. Na Caixa, existe um tipo de conta simples, né? Onde o benefício, aquele valor é creditado e a pessoa pode utilizar sem precisar ir ao banco retirar esse dinheiro, né? Ela pode efetuar pagamentos. Aí ela pode fazer pelo seu próprio telefone, como ela pode fazer através do próprio cartão. Mas sempre, sempre com bastante cuidado, entendeu? Então, eu não recomendo de forma nenhuma anotar no celular, anotar em algum lugar de fácil acesso as senhas. E, como eu sempre digo, acho que os bancos, eles têm condição, sim, de investir em tecnologia de forma que não precise...
Sim.
Alô, tá ouvindo?
Estamos te ouvindo, sim.
Pois tá, é, de forma que... Não precise submeter as pessoas idosas a essa questão de estar necessitando de estar com um monte de senhas, um monte de coisas em vulnerabilidade, entendeu?
Com certeza. Delegado, está nos ouvindo também. Obrigada, Maria Angélica. Continua aí com a gente. Antes daí de ouvirmos também a movimentação do trânsito, já estão chamando aqui da rádio para que a gente possa acompanhar a movimentação do trânsito, mas antes, delegado, por favor, também, essas dicas são valiosas, né? Nada de guardar senha e ficar realmente atento, nada de passar dados por telefone, porque às vezes a pessoa entra, o golpista vai dizer, olha, é porque agora está tudo digital, o banco não está atendendo presencialmente, nós estamos aqui ligando para confirmar seus dados, quebre seu cartão de crédito, vai passar uma pessoa aí para pegar o novo, não tem toda essa conversa, né? É uma série de pegadinhas.
Nada disso. O banco não manda ninguém, não manda funcionário na casa de ninguém, sim, não manda motoboy, não manda ninguém para fazer nada.
Obrigada, então, Angélica. Verdade. Delegado, por favor.
Exatamente. Como eu disse anteriormente, a maioria dos golpes que estão acontecendo são fruto de informações que são passadas pelas vítimas, claro que involuntariamente, a gente aqui não está para criticar as ações das vítimas, mas para pedir cautela, pedir que se proteja, não passe informações de senhas, não passe informações de números de telefone. Às vezes as pessoas que vão praticar golpes ligam para casa com muitos dados já das vítimas, porque eles conseguem esses dados na internet. Então a gente tem que ter cuidado, não fornecer senhas nunca, não entregar cartão, nada disso. Outro detalhe é um novo golpe que está surgindo aí sobre o PIX. Tem muita gente programando pagamento de PIX e entra em contato com os idosos dizendo, olha, eu encaminho equivocadamente para vocês. Só que aquele PIX ainda não foi creditado na conta. Né? É uma programação. Por favor, devolva imediatamente. Então, se alguém receber uma ligação de PIX, entre em contato com uma pessoa mais esclarecida, procure saber se realmente aquele valor foi realmente creditado na conta. Não transfira imediatamente. Como eu disse mais cedo, toda vez que alguém entra em contato com vocês, com muita pressa, com muita urgência, tenha paciência, respire, porque você pode estar diante de um golpe. Então, muito cuidado nas ligações que recebe. Sempre procure um auxílio de alguém.
Com certeza, então muito cuidado e qualquer situação, procurar realmente os órgãos competentes, bloqueia tudo. E os golpistas, quando pegam o celular, né, delegado, depois a gente pode comentar isso, eles tiram o chip, colocam em outro aparelho, então pega as suas informações e fazem realmente, deixa você numa situação de grande vulnerabilidade. Nada de colocar a mesma senha, usa a mesma senha do banco nas redes sociais, usa para outras coisas, aí o golpista descobre essa senha e aí fica fácil para ele. O nosso ouvinte Luiz, ele diz o seguinte aí para vocês, ele faz essa pergunta, né? Na verdade, ele diz que faz uma alerta aos idosos ou responsáveis pelos idosos que confiram os extratos bancários. Ele diz aqui que existe um golpe do seguro que a pessoa não pediu e que existe um desconto indevido mensal do tal seguro e qualquer valor estranho, então, no extrato bancário deve ficarem atentos e conversar com o gerente. Não é isso, Angélica? Você que trabalhou aí em banco tanto tempo.
Isso é verdade. Eu recomendo sempre às pessoas que têm conta em banco, e aí não só os idosos, que criem o hábito de, uma vez por dia, olhar o extrato de sua conta, a movimentação financeira de sua conta. E mais do que isso, que tenha também um caderno, um tipo livro diário, né? Um livro caixa, onde ele anote qual foi a movimentação financeira que fez. Então, digamos assim, pagou a conta do telefone. Então, anote lá a data, o valor e especifique que foi conta de telefone. Por quê? Porque muitas vezes dois, três, quatro, cinco dias depois, vai olhar o extrato, está um valor debitado lá e não sabe do que foi. Digamos, passou o cartão na padaria para comprar alimentos. Anote, padaria, o valor de X. Por quê? Porque aí você vai acompanhar no dia a dia o que que está acontecendo na sua conta. Né? Porque tem pessoas que não olham a conta. Fica lá um mês, dois meses, não olha o que que está ocorrendo na sua conta. Lá um dia vai acontecer. A respeito disso, eu posso lhe dizer assim, de experiências que vivi quando funcionária da Caixa, que era muito comum a pessoa ter uma conta corrente de movimentação normal e uma conta poupança e deixava lá um dinheiro guardado para uma eventualidade. E a pessoa nunca olhava essa conta poupança. Lá um dia que ia olhar, estava faltando dinheiro. Porque algum golpista identificou o número da conta, conseguiu falsificar a assinatura, conseguiu senha e foi e retirou o dinheiro da conta. Como é uma conta que não se olha todo dia, né, é muito vulnerável. Então, assim, as pessoas têm que adquirir o hábito de olhar diariamente a sua conta bancária.
Com certeza, ficar sempre atento, não deixar passar nada, ficar você presente na sua vida financeira, né? Só pedir mandar um abraço aqui, Angélica. Duas pessoas comentando, já também ouvi as considerações finais do delegado convidado também aqui com a gente. Vocês vão voltar, viu? O tempo ficou curto para esse assunto, vamos ter que fazer um novo momento para falar mais sobre isso. Mas um abraço aqui para Maria Emília Rodrigues. Ela disse que é muito importante trazer esse tema aqui para o programa e ela informa que o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa, Bahia, fez no mês de junho uma discussão sobre as questões de acesso aos serviços bancários por parte da pessoa idosa e que foi citado que a quantidade de aumento de golpes financeiros em pessoas idosas realmente é muito significativa. E precisamos nos unir para lutar contra esses golpes. Abraço, Maria Emília Rodrigues, da ANG Bahia. Beijo para você, Emília, que também já esteve aqui no programa. Voltando então, delegado, por favor, suas considerações finais e últimas dicas para os nossos ouvintes, aquilo que eles não podem fazer em hipótese alguma.
A primeira dica é ter muita atenção nos pedidos de dinheiro, de empréstimo que recebe. Essa é, eu estou sempre repetindo isso, porque é importante. Tenha cuidado, consulte toda vez que se recebe uma solicitação de transferência, de pedido, dê uma checada, entre em contato com um filho, com um amigo, com alguém, e peça para entrar em contato com aquela família com um número, não aquele novo número que está se ligando, mas um número anterior, para ver se a pessoa atende, ver se reconhece a voz, se é realmente aquela pessoa que está precisando de dinheiro. Tem que ter muita atenção nesse tipo de abordagem, desse tipo de solicitação. Essa é a primeira dica. Outra coisa é a questão da urgência, a emergência. Olha, eu estou precisando imediatamente, eu preciso pagar um boleto rápido, um vencimento é hoje, vai vencer. Isso também é uma forte característica de golpe. Então, esses cuidados, aliado à questão de não fornecer, através de telefone, senha, através de ligações telefônicas, dados pessoais, isso vai contribuir com a redução. Outro dado importante que a gente verifica é que o volume desse golpe é muito grande. Por ser muito grande, isso viabiliza que as ações da polícia também sejam tomadas. Então, quanto menos golpes a gente evitar, ou quanto mais golpes a gente evitar que aconteça, né, a polícia vai ter uma oportunidade de poder debruçar em cima de alguns para elucidar.
Com certeza. Então, é diminuir realmente o volume para que possa ter uma ação mais eficiente. Eu conversei com o delegado Delmar Araújo Bittencourt, delegado de Polícia Civil da Bahia, ligado aí à questão da Delegacia Especial para Crimes Cibernéticos. Muito obrigado aqui pela presença no programa Excel Sua Saúde. Maria Angélica, eu não vou me despedir de você, porque você vai voltar. Tem muitas perguntas aqui de pessoas idosas, inclusive com dicas de raspar o número, né? Os três últimos números do cartão, aqueles números que ficam no fundo. Várias participações de pessoas comentando aqui o que fazer para garantir mais tranquilidade com relação ao serviço bancário. mandar um abraço também, você recebe um abraço aqui de um ouvinte que diz o seguinte: minha amiga Angélica Mendes, ser humano ímpar e que trouxe essas informações. Ele dá essa dica: sempre que compra pela internet, procura pagar à vista, em boleto, quando o valor cabe no orçamento, claro. Isso evita que os dados fiquem lá e os golpistas possam usar. Muito obrigado, então, Eduardo, por essa participação. Angélica, então, um beijo para você e vou reagendar aí no início de agosto a sua volta aqui ao programa para que a gente possa conversar mais sobre como evitar golpes na pessoa idosa. Beijo grande, o programa de hoje fica por aqui. Um grande abraço.